Nós vamos conversar hoje com muito provavelmente, uma das filósofas mais expressivas e que tem dado uma contribuição decisiva para os nossos dias, ainda que extremamente polêmica. Vocês vão reconhecer imediatamente o nome, porque ela esteve agora há poucos dias em São Paulo e passou, inclusive teve episódio de agressão no aeroporto, foi um incidente muito chato, não é? E com essa filósofa norte-americana de origem judaica, a Judith Butler, que é com quem nós vamos conversar hoje. Ela é uma das precursoras no mundo da discussão sobre a questão do gênero, não é? Que chega às nossas escolas, que chega às nossas mídias, com um impacto imenso na nossa época. Enquanto eu falo, alguns colegas já estão dando Google, que eu estou vendo os barulhinhos aqui. Era interessante que eu visse primeiro a aula, depois vocês podem pesquisar bastante, ok? Não é preciso se precipitar, não. Essa filósofa que hoje leciona na Universidade da Califórnia tem uma obra, entre as muitas obras dela, e ela não é polêmica somente por esse quesito, não. A Judith Butler, ela é polêmica por vários outros assuntos. Um deles, por exemplo, ela questiona duramente os posicionamentos do Estado de Israel, né? Por ela ser de origem judaica, ela se sente muito à vontade de entrar nessa discussão e entra de uma maneira bastante questionadora quanto aos posicionamentos israelenses dos últimos tempos, né, nas questões com os palestinos, nas questões humanitárias. Então ela tem um leque de discussão em vários pontos da filosofia atual. Entre as muitas obras dela, escolhi uma que nos diz respeito muito de perto. Provavelmente ela causará algum desconforto nos senhores, essa obra que trabalharemos agora, por ela questionar duramente um dos alicerces da filosofia clínica. Ainda que ela se dirija não propriamente a nós, filósofos, e ainda mais filósofos na clínica, ela se dirige mais ao pessoal da psicanálise e ela inicia a discussão por uma base lacaniana, mas ela nos diz respeito de perto por ela bater com grande ênfase nos alicerces da historiografia, da historicidade. Vamos conversar com ela, não é? Vamos ver de que maneira podemos responder ao que ela propõe e nessa pesada, aguda crítica aos elementos historiográficos que a Judith Butler nos propõe. Vamos então diretamente agora à obra, depois vocês receberão a capa do livro, cujo título é Relatar a Si Mesmo, Crítica da Violência Ética. Relatar-se a si mesmo. Crítica da violência ética. Bem, antes de iniciar a leitura, ela parte de Adorno, filósofo que já estudamos nesse curso, né? Adorno, nos seus elementos sociais, é dali que ela parte, caminha em direção a Foucault, passando por Nietzsche, faz um diálogo muito interessante entre Nietzsche e Foucault, nos elementos éticos e nos preceitos morais. Então ela embasa um fundamento para a opinião dela e termina passando em tudo isso. Ela caminha diretamente para a violência ética, que já é mostrada desde Adorno, e então encerra o discurso no ato de responsabilidade. Para isso ela entra direto nos caminhos de Levinas. Todos filósofos já conhecidos, todos filósofos já trabalhados neste curso. Vocês possuem as gravações, podem revisitar tranquilamente. Na abertura do trabalho, ela escreve: os capítulos deste livro foram apresentados originalmente no Spinoza Lectures, no primeiro semestre de 2002, evento promovido pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Amsterdã. Aliás, provavelmente uma das próximas que faremos aí, parceria nas nossas jornadas de estudos da Universidade de Amsterdã. Então, ela diz, o livro começou como tema de um seminário na Universidade de Princeton, aí já nos Estados Unidos, ali em New Jersey, né, pessoal? No segundo semestre de 2000. Vamos então agora diretamente ao texto. Para aqueles que gostam de curiosidade, onde ele está marcado assim é o que leremos, né? Não temos tempo suficiente para ler toda a obra, então o professor já assinala aqui antes para facilitar a leitura dos senhores, né? Vamos lá. Gostaria de começar considerando como pode ser possível colocar a questão da filosofia moral, questão que tem a ver com conduta e, portanto, com o fazer, dentro de um referencial social contemporâneo. Eis o início do problema. Como colocamos, então, a filosofia moral, não é, dentro dos nossos elementos contemporâneos de hoje. Acham os senhores possível isso? Diante desses elementos que mudam mais rápidos, parece que o próprio vento, migrando, nós acordamos praticamente a cada dia com uma novidade no mundo. E ela diz: como é possível, num mundo assim tão veloz, tão rápido, nós tratarmos de uma filosofia moral? Ela ainda é pertinente? Ela tem cabimento? Para essa filósofa, sim, tem, e é muito importante. Então ela diz: colocar a questão nesse quadro já é admitir uma tese a priori, a saber, não só que as questões morais surgem no contexto das relações sociais, mas também que a forma dessas questões muda de acordo com o contexto. Em Problemas da Filosofia Moral, série de conferências ministradas em meados de 1963, Adorno escreveu: podemos provavelmente dizer que as questões morais sempre surgem quando as normas morais de comportamento deixam de ser auto-evidentes e indiscutíveis na vida de uma comunidade. Esse posicionamento de Adorno não é fortuito. Ele é solidamente embasado numa crítica social. Você possui sua ética moral individual, ok. No momento em que, para a maioria daqueles das pessoas que estão com você, isso já não é evidente, já não é óbvio. Estamos então diante da discussão do problema. Claro que a perspectiva dele nesse ponto é uma perspectiva social, né? Adorno faz um alerta contra o recurso à ética como uma espécie de repressão e violência. Vou repetir. Adorno faz um alerta contra o recurso à ética como uma espécie de repressão e violência. Escreve ele: nada é mais degenerado do que o tipo de ética ou de moral que sobrevive na forma de ideias coletivas, mesmo depois que o espírito do mundo, usando a expressão hegeliana como atalho, cessou de nelas existir. Ok? Ou seja, é aquela a instituição do preceito moral e do preceito ético depois que há aquilo que o alicerçava como um motivo existencial legítimo já não há mais. E então entra a força, entra a coerção, entra a regra, o castigo, como maneira de segurar e de fazer com que as pessoas obedeçam moral e ética. Então é disso que ele está falando, ok? Que é essa advertência que ele faz à repressão e à violência. A ética, a moral, aqui como um elemento repressor, como um elemento violento, e não como um elemento que possa nos ajudar na vida. À medida que eu for discorrendo sobre o tema, vocês, aqueles que acompanharam toda a discussão sobre a questão do gênero, da qual a Judith Butler é um elemento central nessa referência toda, vocês verão uma das raízes de fundamento dela. Por que que ela, entre outras coisas, defende isso? Na teoria do gênero, ela diz que não é masculino e feminino, não é uma questão biológica, é uma questão social. E alguns se opõem completamente a isso, antropólogos, inclusive, e estruturalistas, como ela é uma filósofa estruturalista também, se opõem a ela, dizendo: não, você vai até uma selva, você vê claramente o que é o gênero, o que é masculino e o que é feminino, e ela diz: de jeito nenhum. Numa selva até pode ser em alguns contextos, mas numa coletividade social como a nossa, que é isso? Onde uma pessoa tem que apertar um botão, acessar um site, ainda se quer fazer como se fosse numa selva, há cabimento para isso? É nesse sentido que começa o questionamento dela, mas começa os aprofundamentos que são anteriores a esse posicionamento, e também posteriores, vocês estão vendo parte deles aqui nos questionamentos morais. Ela diz então: Adorno deixa claro, embora o ethos coletivo não seja mais compartilhado, aliás, justamente porque o ethos coletivo, que agora deve ser colocado entre aspas, não é mais compartilhado de maneira comum, ele só pode se impor sua pretensão de comunidade por meios violentos. E nesse sentido, o ethos coletivo instrumentaliza a violência para manter sua aparência de coletividade. Além disso, esse ethos só se torna violência uma vez que tenha se tornado um anacronismo. Ou seja, pessoal, está fora do tempo, não é? E agora só consegue se instituir pela força. Que ética é essa? Que moral é essa? Que para viver, logo ela vai viver pela força e não por um preceito que o espelho mostraria como um elemento necessário social da nossa caminhada, não é? Adorno usa o termo violência em relação à ética no contexto de pretensões de universalidade. Ele oferece ainda outra formulação para o surgimento da moral, que é sempre o surgimento de certos tipos de inquietações morais, de questionamentos morais. Abre aspas, o problema social da divergência entre o interesse universal e o interesse particular, os interesses de indivíduos particulares, é o que se dá à constituição do problema da moral. Fecha aspas. Está aí colocado o problema que ela vai trabalhar. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre os temas que vimos até agora. Prosseguindo então o nosso trabalho aqui, após longas discussões aqui que tivemos, hein, sobre a teoria que estamos vendo apenas o início, né, incipiente da Butler, sobre ética e moral. Ela prossegue tratando de Adorno e fala: Adorno muitas vezes transita abruptamente entre a ética e moral. Prefere usar em sua obra o termo moral. Adorno insiste que a norma ética que não oferece um modo de vida ou que se revela dentro das condições sociais existentes como impossível de ser apropriada, tem de ser submetida a uma revisão crítica. No que se segue a partir de agora, eu quero mostrar o que considero importante na concepção adorniana de violência ética. Bem, então agora ela vai partir diretamente para o texto dele, trazendo esses referenciais em torno de como a ética pode ser algo de grande violência, no enfoque de Adorno, ok? Adorno parece quase kierkegaardiano quando insiste no lugar e no significado do indivíduo existente e na tarefa necessária de se apropriar da moral, bem como de se opor às diferentes formas de violência ética. No entanto, adverte contra o erro da posição oposta, quando o eu se compreende separado de suas condições sociais, quando é adotado por pura imediaticidade arbitrária ou acidental, apartado de suas condições sociais e históricas, as quais, afinal de contas, constituem as condições gerais de seu próprio surgimento. Adorno é claro quando afirma que não há moral sem um eu, mas algumas perguntas críticas permanecem sem resposta. Bem, aqui Butler entra com a contribuição filosófica dela. Ela vai se questionar duramente aqui essa posição não apenas em Adorno, mas em toda uma escola europeia de filosofia estruturalista, social, da qual Adorno também é parte, e também Foucaultiana, aliás, na qual ela diz: mas como podemos então caracterizar esse eu? Quem é, afinal de contas, esse eu? E ela diz que o próprio Adorno deixa essa questão em aberto, não responde a essa questão. O que, no mínimo, é problemático quando estamos tratando de questões como essas, de moralidade, de eticidade, ética. Então ela prossegue dizendo assim, ó, quando o eu, que ela colocou entre aspas, busca fazer um relato de si mesmo, pode começar consigo, mas descobrirá que este si mesmo já está implicado numa temporalidade social que excede suas próprias capacidades de narração. Na verdade, quando eu busca fazer um relato de si mesmo, sem deixar de incluir as condições de seu próprio surgimento, ele deve, por necessidade, tornar-se um teórico social. A razão disso é que o eu não tem história própria, que não seja também a história de sua relação ou conjunto de relações para com um conjunto de normas. Então, ela coloca que quando alguém vai falar de um eu, e de um eu na forma de uma narrativa historiográfica, já está falando de um eu social, porque descreve a sociedade dos homens, a cultura, etc. e tal. Em filosofia clínica, a maneira de resolvermos esse impasse e não cairmos num solipsismo ou num subjetivismo desvairado que a tudo abraçasse foi colocar a base categorial em conversação com a estrutura de pensamento. Okay? E não tomar uma posição já apriorística, tá? Existe um eu ou não, social ou um eu individual? Não. Quer dizer, ficou aberta a discussão para que durante o estudo da pessoa nós soubéssemos se existe de fato um eu que ela fala, ou vários eus, ou um nós, ou se ela está se referindo a um eu social quando pensa num eu individual, ou qualquer outra coisa. Quer dizer, não havia como fechar o discurso aqui, mas mantê-lo aberto para que a partir da clínica ele se pronunciasse, como é do feitio da filosofia clínica. Bem, ela prossegue dizendo: o surgimento do eu a partir da matriz das instituições sociais pode ser explicado de diversas maneiras, e várias são as formas de contextualizar a moral dentro de suas condições sociais. Adorno tende a considerar que existe uma dialética negativa em funcionamento quanto às pretensões de coletividade, não quando elas não resultam ou quando elas resultam não coletivas. Quando as pretensões da universalidade abstrata resultam não universais. Ou seja, vocês compreendem? Quer dizer, uma coisa que se coloca como universal, mas que não é universal. E você constrói, então, elementos universalizantes para coisas que são particulares. E agora? Ela prossegue dizendo: a divergência é sempre entre o universal e o particular, e torna-se a condição do questionamento moral. O universal não só diverge do particular, Essa divergência é que o indivíduo chega a experimentar o que se torna para o indivíduo a experiência inaugural da moral. Temos de perguntar, no entanto, prossegue a Butler, se o eu que deve se apropriar das normas morais de uma maneira vital não é, por sua vez, condicionado por estas mesmas normas que estabelecem a viabilidade do sujeito. E aqui a filosofia clínica já tem longa estrada nessa discussão. Por vezes já não há mais como discernirmos ovo e galinha, e primazia ou antecedência historiográfica. Por vezes essa discussão sequer importa, porque já é outra que está em andamento, de outra ordem. Mas quando é ela que está em discussão, muitas vezes esse eu já se esparramou em muitas direções. Outras vezes ele é restrito, ele é rochoso e muito peculiar, porque por vezes esse eu tão restritivo que alguns possuem destoa do restante da estrutura de pensamento da pessoa que já é pós-contemporânea. Olhem que atos, que elementos dialéticos muitas vezes nós encontramos na alma humana, como ela é rica, como ela é complexa, como é difícil de colocá-la toda sobre um pequeno cabresto que vai parecer ver tudo, não é? O quadro epistemológico pressupõe-se neste encontro, em que o sujeito se depara com as normas morais e deve descobrir uma forma de lidar com elas. Eis o problema que ela coloca quando ela trata de um relato de si. Por ora, deixarei a discussão sobre a dor. A primeira questão crucial que quero colocar é a investigação que se segue não vai ignorá-la, pois um sujeito produzido pela moral deve descobrir sua relação com ela. Isto é extremamente questionável, ok? Em filosofia clínica, nós não teríamos como fundamentar isso que ela coloca. Por que eu tenho que ir? Há tantos outros caminhos. Há pouco estávamos falando, não estava em gravação, sobre esses elementos de identidade. Por vezes, uma pessoa, você pode dizer para uma pessoa que, como nós ouvimos às vezes na mídia, que alguns não falam que não combatem o homossexualismo, mas o comportamento, porque eles separam o comportamento da pessoa. Okay? Esse argumento, por vezes, é incabível em filosofia clínica. Por quê? Por vezes, o comportamento, lembram lá do tópico comportamento e função, por vezes o comportamento da pessoa está ligado ao que acha de si mesmo, que algumas vezes é a própria identidade da pessoa, que está ligado ao sensorial. E nesse caso não há como fazermos essa partição. A pessoa vai dizer: doutor, o senhor está particionando dessa maneira, para mim não é assim, está tudo conectado, e agora? Quer dizer, para alguns o comportamento não está separado daquilo que elas são, mas faz parte daquilo que elas são, e para outros não, está muitíssimo bem separado e distante. Mas não é o filósofo clínico quem dirá isso é assim ou isso é assado. Nós vamos descobrir isso conforme a estrutura de pensamento da pessoa. Se é que vamos conseguir, muitas vezes isso é tão intrincado que é complexo chegarmos a um parecer. Ela continua falando agora de Nietzsche. Em Genealogia da Moral, Nietzsche oferece um relato controverso de como é possível nos tornarmos reflexivos sobre nossas ações e de como nos colocamos em posição de relatar o que temos feito. Observa que só tomamos consciência de nós mesmos depois de certos danos são infligidos. Por favor, grifem isso, porque agora ela vai repetir muito essa questão. Então, para Nietzsche, nós só nos tomamos consciência de nós mesmos depois que certos danos são infligidos. Que curiosa construção, não é? Como consequência, uma pessoa sofre e essa pessoa, ou melhor, alguém que age em sua defesa em um sistema de justiça, busca encontrar a causa do sofrimento e nos pergunta se não poderíamos ser esta causa. Ou seja, vejam de onde parte Nietzsche, né? Eu só vou tomar consciência de mim na hora em que eu padeço, na hora em que eu sofro. Ela vai trazer para essa conversação Foucault e as diferenças que ele vai nos colocar. Relatamos a nós mesmos simplesmente porque somos interpelados como seres que foram obrigados a fazer um relato de si mesmos por um sistema de justiça e de castigo. Se Nietzsche está correto, começo então a fazer um relato de mim porque alguém me pediu, e esse alguém tem um poder delegado por um sistema de justiça estabelecido. Alguém me interpelou, talvez até atribuiu um ato a mim, e determinada ameaça de castigo dá suporte a este interrogatório. Em filosofia clínica, quando nós tratamos de elementos constitutivos de identidade, de referência, com base na historiografia da pessoa, é muito importante que consideremos que aquele que vai me relatar está me relatando como elemento do processo clínico. Será que relataria se não estivesse num processo clínico? Provavelmente não, ou ocasionalmente, mas no procedimento clínico, ao se reportar e ao nos trazer esse relato, quem é que está falando? De onde está falando? São premissas que o filósofo clínico precisa necessariamente observar. Do contrário, se ele parte do pressuposto que já é a pessoa que fala e sua narrativa, lembram quando a gente conversa sobre isso nos estudos de historicidade? Quer dizer, quem é que é o autor da sua historicidade? Que lugar você ocupa em sua própria historicidade? De onde ela é construída? Há mais de uma mão que a faz? Quer dizer, não são perguntas pontuais, porque elas podem variar de contexto para contexto, mas são questões que eventualmente surgem no âmbito da discussão da clínica, né? Para tratarmos de referências como essa. A Butler continua falando: consequentemente, começamos a refletir sobre nós mesmos pelo medo e pelo terror. Com efeito, são o medo e o terror que nos tornam moralmente responsáveis. Consideramos, não obstante, que o fato de sermos interpelados pelo outro tenha outros valores além do medo. Ou seja, Butler considera Nietzsche, mas nos propõe ir além de Nietzsche. Mas ir além de Nietzsche é ir para onde, propriamente, não é? Ela vai em direção a Foucault. Vamos lá. Nessa passagem, vejam o que ela coloca agora entrando em discussão conosco, os filósofos clínicos e os nossos trabalhos. Contar uma história sobre si não é o mesmo que dar um relato de si. Contudo, vemos no exemplo anterior que o tipo de narrativa exigido, quando fazemos um relato de nós mesmos, parte do pressuposto de que o si mesmo tem uma relação causal com o sofrimento dos outros e, por fim, pela má consciência consigo mesmo. Observem, se vocês acrescentarem a isso, aquela um a priori no qual você, a pessoa que procura você, tem uma doença e você vai ajudá-la nessa doença e tudo. Olhem o quadro, aí sim, provavelmente patológico, que o terapeuta constrói, independente do que há na pessoa. Bem, vamos conversar com ela. Em filosofia clínica, eu já não teria como afirmar categoricamente algumas coisas como ela coloca. Contar uma história sobre si não é o mesmo que um relato de si. Às vezes é. Dependendo de quem está diante de nós, às vezes é sim. Não é? Às vezes está impregnado no sistema nervoso da pessoa. E outras vezes, outras mil coisas que poderíamos aventar. O ato de relatar a si mesmo, portanto, adquire uma forma narrativa que não apenas depende da capacidade de transmitir uma série de eventos em sequência, com transições plausíveis, mas também recorre à voz e à autoridade narrativas, direcionadas a um público com o objetivo de persuadir. A narrativa, portanto, deve estabelecer se o si mesmo foi ou não foi a causa do sofrimento e assim proporcionar um meio persuasivo em virtude do qual é possível entender a ação casual do si mesmo. Vamos considerar alguns elementos aqui. Nós sabemos que o elemento semiótico pelo qual a pessoa se traduz ou se revela, pode ele criar coisas para além da historicidade? Pode ele refletir com a precisão fotográfica um elemento que ela quer discorrer? Pode torcer, pode diminuir, pode aumentar? Naquela obra Semiose, Aspectos Traduzíveis na Clínica, isso é colocado com todo o detalhe que requer esses elementos, né? Como isso se passa e como somente nesse contato com a pessoa e aprofundando os elementos é que teremos uma dimensão sobre se isso é mais próximo, mais remoto, né? Em boa parte dos casos. Então, é por ali que nós vamos também alcançar, é um dos caminhos, a esses cuidados que ela já aponta como um problema concreto, não é? Depois ela coloca, nesse sentido, ela está tratando da moral, da ação moral, a capacidade narrativa é pré-condição para fazermos um relato de nós mesmos. A capacidade narrativa é uma pré-condição para fazermos um relato de nós mesmos, escreveu Butler. E aquele que não tem uma capacidade narrativa, como vai fazer então para fazer uma narrativa de si mesmo? Por outros elementos semióticos. Muito bem, inclusive a base categorial. Vocês estudam desde elementos de vizinhança, sustentação e outras coisas da base categorial e sabem, há muitos outros elementos. A pessoa não, muitas vezes, inclusive, nem é a narrativa dela, o testemunho fidedigno das coisas que estão em andamento, é a contranarrativa, muitas vezes. Lembram que vocês estudam que, às vezes, o que uma pessoa afirma dela mesma historiograficamente, a base categorial nega. A pessoa pode afirmar historiograficamente que esteve em Marte recentemente, na pele de um astronauta que trouxe várias rochas, inclusive quer mostrar para você a rocha, e a base categorial afirma conclusivamente que isso é ela que imagina que tenha sido assim, mas que do ponto da sociedade dos homens não houve isso. Não que haja aqui um certo, um errado, um esquerdo ou direito, é uma contraposição de valores, porque se ela imagina que foi, ora, foi, mesmo que tenha sido na imaginação dela. São elementos que ultrapassam esse problema da narrativa que ela está colocando, ok? Claro, é possível apenas assentir com a cabeça, reconhece a Butler, ou usar outro gesto expressivo para reconhecer que se é o autor da ação de que se fala. O assentir com a cabeça funciona como pré-condição expressiva de reconhecimento. Bem, para Nietzsche, o que está em jogo não é apenas o predomínio da ordem moral e legal a qual ele se opõe, mas sim uma construção forçada do humano, em oposição à própria vida. Sua concepção de vida, no entanto, supõe que a agressão seja mais primal que a generosidade e que o interesse por justiça surja de uma ética da vingança. Butler está nos mostrando que, se Nietzsche, por um lado, acerta quando nos diz que essa ideia de ser humano é uma construção nossa, nós é que definimos, olha, isso aqui é um ser humano, ele é assim, assim, assim. Se nós fizemos isso, ele diz, é um problema nosso, foi um problema de nós é que inventamos essa coisa. E que, na prática, na realidade, o que existe é que a agressão é um instinto nosso maior do que a própria generosidade, etc. Aí ele se afasta daquilo que até então ele vinha muito bem criticando, não é? E acaba formulando prejuízos conforme era a estrutura de pensamento dele, assim era para ele, não que seja para nós. para cada um de nós. Para Nietzsche, o si mesmo, como causa de uma ação injuriosa, é atribuído sempre de maneira retroativa. O agente só se associa à ação tardiamente. E, na verdade, ele se torna agente causal da ação apenas por meio de uma atribuição retroativa, que busca ajustar-se a uma ontologia moral estipulada por um sistema legal, sistema que estabelece responsabilizações e ofensas puníveis, localizando um si mesmo relevante como fonte causal de sofrimento. Ou seja, só é possível encontrarmos isso por meio da historicidade. Só que aquilo que a gente vai encontrar na historicidade já foi. Agora você é outro. Agora você vivencia outros elementos. Então temos como, por exemplo, julgar você por um elemento historiográfico que agora você não é? Não teríamos que julgar aquele, se é o caso de julgar, aquele que estava lá e que fez aquilo? É lícito, é justo que agora seja assim? Só que como a nossa sociedade ela é construída com esses parâmetros métricos, temporalidade, espacialidade e isso, e até para ela funcionar como sociedade, sim, a resposta jurídica, a resposta para esse tipo de questão, sim, você é responsável pelo que fez há 5 minutos. Ainda que agora, 5 minutos depois, você seja outra pessoa. Porque toda a nossa fundamentação social está pautada nisso. E não poderia ser diferente. Pode não ser o mais perfeito, pode não ser o melhor, mas como fazer diferente? E é esse fazer diferente que pessoas como Butler estão buscando. Tentando. Não é uma tarefa simples e não se resolve num texto escrito. Vamos lá, vamos prosseguir. Já vou abrir para as questões dos senhores. Ela diz, mas há muitas razões para discordar da explicação que vimos. É importante destacar que Nietzsche restringe seu entendimento de responsabilização a essa atribuição juridicamente imediata e tardia. Ao que parece, ele não compreende as outras condições de interlocução em que nos é solicitado fazer um relato de nós mesmos, concentrando-se, ao contrário, numa agressão originária que, segundo ele, faz parte de todo ser humano e, com efeito, coexiste com a própria vida. Eis uma das maneiras que ela vai se colocar contra e também para ela, Nietzsche não considera as dimensões linguísticas e ela, como estruturalista, sim, considera. Poderíamos dizer que a explicação nietzschiana do castigo foi fundamental para a explicação foucaultiana do poder disciplinar na prisão. Com certeza foi, mas Foucault difere explicitamente de Nietzsche ao se recusar a generalizar a cena de castigo para explicar como se dá o sujeito reflexivo. Enquanto Nietzsche pensa que a ética pode derivar de uma cena aterrorizante de punição, Foucault, afastando-se das reflexões finais da genealogia da moral, concentra-se na criatividade peculiar na qual se envolve a moral e como, em particular, a má consciência se torna um meio para a criação de valores. Vamos desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Pessoal, sobre essa conversação que acabamos de ter aqui, é muito importante que vocês tenham bem claro esse elemento eu em filosofia clínica. Não é o filósofo clínico quem dirá o eu é isto, o eu é aquilo. Para algumas pessoas, quando elas falam eu fiz isso, doutor, ela está falando do que ela fez, segundo o que ela entende que é ela, mas um determinado contexto específico que pode envolver um filho, um cachorrinho e a brisa que vai passando. Então esse eu que ela está descrevendo às vezes engloba coisas que o terapeuta pode eventualmente não ver, sobretudo quando isso muda de um contexto para outro, esse eu, agregando coisas, destituindo outras, não é? Às vezes trazendo... vocês lembram, às vezes no consultório, quando você faz o enraizamento. Vamos hoje conversar um pouco sobre seu pai ou sua mãe. Há pessoas que, quando elas vão no registro historiográfico, elas não conseguem separar o pai e a mãe. Para algumas pessoas é pai e mãe, é tudo junto. Quando ela vai lá aos 6 anos, 10 anos revisitar e dar uma informação historiográfica sobre pai ou mãe, ela unificou. Ela não consegue, algumas pessoas não conseguem mais pensar um sem a presença do outro. Às vezes nem é assim, é um contexto, não consegue pensar a mãe fora de um contexto específico. E assim a história vai. Às vezes há pessoas que, quando elas falam delas mesmas, em realidade elas estão falando de um pai ou de uma mãe, de valores, de princípios, e não propriamente daquilo que o filósofo considerará sendo o eu dela. É um espelho, às vezes. E às vezes esse espelho que ela chama de eu é que reflete valores maternos, paternos e outros. Vejam o quão complexo pode ser um quadro desse. Claro que, dentro do âmbito da historicidade, dos contextos apurados, isso tem outra dimensão. Mas vejam a dificuldade de fazer uma clínica na qual esses elementos não estão bem pesquisados. Como seria, não é? Bom, a Butler continua falando sobre Nietzsche, e ela diz, né, Nietzsche em relação a Foucault: enquanto Nietzsche pensa que a ética pode derivar de uma cena aterrorizante de punição, Foucault, afastando-se das reflexões finais de genealogia da moral, concentra-se na criatividade peculiar na qual se envolve a moral e como, em particular, a má consciência se torna um meio para a criação de valores, como vimos há pouco, né? Só repetir. Na verdade, enquanto Nietzsche considera a força do castigo como instrumental para a interiorização da raiva e a consequência, a produção da má consciência, Foucault recorre cada vez mais a códigos morais, entendidos como códigos de condutas e não primordialmente códigos de castigo. Aqui parece importante notar o quanto Foucault queria se distanciar especificamente desse modelo e dessa conclusão, quando, no início da década de 1980, decidiu repensar a esfera da ética. Seu interesse foi desviado para uma consideração de que certos códigos prescritos, historicamente estabelecidos, determinavam certo tipo de formação do sujeito. Vamos agora algumas páginas adiante. Para Foucault, tanto como para Nietzsche, a moral reorganiza um impulso criativo. Nietzsche lamenta que a interiorização da moral aconteça pela debilitação da vontade. Para Foucault, a moral é inventiva, requer inventividade. Além disso, como veremos adiante, tem um custo. Eu vou passar algumas páginas para que cheguemos. Então, olhem a questão do eu em toda a pujança, como mostra aqui, ó. Ela escreve, Butler: se for de fato verdade que somos, por assim dizer, divididos, infundados ou incoerentes desde o princípio, será impossível encontrar fundamentos para uma noção de responsabilidade social ou pessoal? Como a gente vai fazer? Se a gente é dividido, fragmentado, pedaço daqui, pedaço dali, como vamos? Para ela, sim, mesmo que seja isso, nós temos sim como fazer e encontrar um fundamento moral. Se o sujeito é opaco para si mesmo, não totalmente translúcido e conhecível para si mesmo, ele não está autorizado a fazer o que quer ou a ignorar suas obrigações para com os outros. E, de certo, o contrário disso também é verdade. Quer dizer, estamos com um problema moral e ético para os nossos dias. Ela considera as muitas limitações encontradas no pensamento foucaultiano e caminha rapidamente, então, para um pensamento pós-hegeliano, não é? De como podemos encontrar essa narrativa de nós mesmos. Para isso, ela faz todo um discurso aqui do sujeito foucaultiano, Depois, se quiserem aprofundar o estudo na obra, é recomendável, né, para que possam. Lembra, ela faz esse caminho, tá, pessoal? Para chegar ao pensamento pós-hegeliano, passe por Foucault. É como ela vai construir a narrativa dela desde essa discussão. Eu vou passar aqui várias páginas para frente para nós entrarmos na questão da violência ética propriamente. Então ela vai falar agora sobre a questão da violência ética. Lembrem, aqui o discurso já considerou o elemento hegeliano e pós-hegeliano. Sempre existe a operação tática do espelho no conceito hegeliano de reconhecimento recíproco. Visto que posso, de algum modo, ver que o outro é como eu e ver que o outro está fazendo o mesmo reconhecimento da nossa semelhança. Há muita luz no espaço hegeliano e os espelhos têm a feliz coincidência de também agir como janelas. Interessante, não é? A maneira como ela construiu. Ao mesmo tempo que o outro me reflete, o outro me serve como uma janela para eu poder ir muito além do meu próprio discernimento das coisas, graças a ele que me serve de espelho e acendo o espelho, ele é a janela. Olhem que construção interessante que ela faz. Como consequência, poderíamos considerar uma certa leitura pós-hegeliana da cena de reconhecimento, em que precisamente minha opacidade para comigo mesma gera minha capacidade de conferir determinado tipo de reconhecimento aos outros. O reconhecimento de que não somos, em cada ocasião, os mesmos que nos apresentamos no discurso poderia implicar, por sua vez, certa paciência com os outros que suspenderia a exigência de que fossem idênticos a todo momento. Para mim, suspender a exigência da identidade pessoal, ou mais especificamente da coerência completa, parece contrariar certa violência ética. Que exige que manifestemos e sustentemos nossa identidade pessoal o tempo todo e requer que os outros façam o mesmo. Segue-se que só podemos reconhecer e ser reconhecidos sob a condição de sermos desorientados por algo que não somos, sob a condição de experimentarmos uma descentralização e fracassar na tentativa de alcançar nossa identidade pessoal. Pode surgir um novo sentido de ética deste inevitável fracasso ético? Acredito que sim, e que seria resultado da propensão em reconhecer os limites do próprio reconhecimento. Interessante como ela coloca que a partir de uma falência ética é que chegamos a uma ética contemporânea de fato. Uma ética que vai contemplar essas modificações, que são praticamente instantâneas a todo momento. Mais adiante, ela coloca: se a identidade que dizemos ser não nos captura e marca imediatamente um excesso e uma opacidade que estão fora das categorias da identidade, qualquer esforço de fazer um relato de si mesmo terá de fracassar para que chegue perto de ser verdade. Claro, porque se ele for exato, já não sou eu, não é? Vamos lá. Quando pedimos para conhecer o outro, ou pedimos para que o outro diga, final ou definitivamente, quem é importante não esperar nunca uma resposta satisfatória. Quando não buscamos a satisfação e deixamos que a pergunta permaneça aberta e perdure, deixamos o outro viver, pois a vida pode ser entendida exatamente como aquilo que excede qualquer relato que dela possamos dar. Se deixar o outro viver faz parte da definição ética do reconhecimento, tal definição será baseada mais na apreensão dos limites epistêmicos do que no conhecimento. Em filosofia clínica, essas questões se resolvem no próprio desenvolvimento da criatura, em consultório, em clínica. Muitas vezes, haverá um eu rochoso que prosseguirá por muito tempo, mas que reclama por uma ética de alteridade que destoa dele eu rochoso. E a pessoa nem sabe que se tiver êxito nessa ética que ela anuncia como um desejo, ela teria que destituir esse eu que para ela é tão caro, tão maior, e que é o eu que exige uma ética, que por enfim acabará quebrando em pedaços. E muitas vezes nós já decodificamos isso na clínica e a pessoa sequer tem noção de que esse é, às vezes, um assunto último para ela. Então, Butler vai entrar nessa questão do juízo, do julgamento, e vai questionar duramente esses fatores. Porque vejam, se você vai fazer um juízo, um julgamento, já com esses dilemas que temos do eu, da constituição do eu, do relato do eu, então vejam quantos problemas nós temos. E ela diz: o reconhecimento não pode ser reduzido à formulação e à emissão de juízos sobre os outros. Indiscutivelmente, há situações éticas e legais em que esses juízos devem ser feitos. No entanto, não deveríamos concluir que a determinação legal da culpa ou da inocência seja o mesmo que reconhecimento social. Na verdade, o reconhecimento muitas vezes nos obriga a suspender o juízo para podermos apreender o outro. Muitas vezes, nos baseamos em juízos de culpa ou inocência para assumir a vida do outro, confundindo postura ética com aquele que julga. A cena do juízo moral, quando se julgam as pessoas por serem quem são, estabelece invariavelmente uma distinção moral clara entre quem julga e quem é julgado. Vejam, isso, academicamente falando, é uma provocação do tamanho do mundo, ainda mais em filosofia clínica. Quer dizer, muitas vezes nós não teremos a menor condição de separar quem julga de quem é julgado. Às vezes ocupará um só elemento, um só ser. Às vezes são contrapartidas de uma única coisa, não é? E outras vezes, claro, há uma diferença de mundo entre os elementos. Antes de julgar o outro, devemos ter algum tipo de relação com ele. Tal relação vai fundar e fundamentar os juízos éticos que finalmente fizermos. De alguma maneira, teremos de fazer a pergunta: quem és? Se nos esquecemos de que estamos relacionados àqueles que condenamos, mesmo que devamos condená-los, perdemos a chance de ser eticamente educados ou interpelados pela consideração de quem são e o que sua individualidade diz acerca da gama de possibilidades humanas existentes. Olhem a aproximação aqui que ela faz com a filosofia clínica. Muito grande. Considere que, quando suspendemos o juízo, realizamos um tipo de reflexão que possibilita uma maneira de nos tornarmos responsáveis e de conhecermos a nós mesmos. A condenação, a acusação e a escoriação são formas rápidas de postular uma diferença ontológica entre juiz e julgado, e ainda de se expurgar do outro. Aqui vocês já sabem, o discurso está bastante conhecido, estamos em Levinas, okay? Nos princípios de alteridade de Levinas, que é um dos filósofos que hoje mais ganha estatura aí pelo mundo nas suas questões. E ela diz: a condenação tende a fazer justamente isso, expurgar e exteriorizar a nossa própria opacidade. Nesse sentido, o juízo pode ser uma forma de não correspondermos às nossas próprias limitações e, por isso, não constitui uma base apropriada para o reconhecimento recíproco dos seres humanos, como opacos para si mesmos, parcialmente cegos, constitutivamente limitados. Ela se aproxima e se afasta da filosofia clínica. Há muitas questões e elementos para os quais nós não somos cegos nem limitados, não é? E às vezes isso é já, de um contexto vizinho para o seguinte, essa marcação já se mostra, não é? Muitas vezes nós já, ao passarmos de um assunto para outro, fazemos essas alterações, essas baldeações. Então ela traz um exemplo de Kafka. Aliás, nós trabalhamos esse texto lá no curso Os Filósofos, Filosofia Clínica e os Grandes Escritores, esse texto que ela cita aqui, muito bonito, aliás, e completamente problemático, como são os textos costumam ser de Kafka. Ela diz que é aquele texto no qual o pai sentencia o filho a morrer afogado, e o filho vai lá e morre afogado mesmo, né? Ela faz toda um estudo da violência ética nisso que acontece naquela crônica. Ela diz assim: Kafka oferece diversos elementos, exemplos de como funciona essa violência ética. Tomemos, por exemplo, o destino de Jorge, no conto chamado O Veredito. Eu acho que alguns devem ter essas gravações ainda em casa quando nós trabalhamos isso. Então, a Judith Butler vai entrar num forte embate com a psicanálise. Mas o que ela diz aqui também nos diz respeito quando consideramos historicidade em filosofia clínica. Vamos ver essa parte final do que ela coloca. Que fazemos um relato de nós mesmos para um outro, e que cada relato que damos acontece numa cena de interpelação. Faço um relato de mim mesma para você. Além disso, a cena de interpelação, que poderíamos chamar de condição retórica de responsabilidade, significa que enquanto estou engajada em uma atividade reflexiva, pensando sobre mim mesma e me reconstruindo, também estou falando com você. E, assim, elaborando uma relação com um outro na linguagem. O valor ético da situação desse modo não se restringe à questão sobre se o relato que dou a mim mesma é ou não adequado, mas refere-se à questão de que, se ao fazer um relato de mim mesma, estabeleço ou não uma relação com aquele a quem se dirige meu relato. E se as duas partes da interlocução se sustentam e se alteram pela cena da interpelação. Olhem o problema que ela nos coloca. Por estas e por outras, é que no curso de filosofia clínica vocês estudam com tanto aprofundamento a interseção. Lá no caderno A, eu já coloquei para vocês assim, ó, interseção positiva, negativa, confusa, etc. Já para vocês, na entrada do curso, já tem uma ideia do problema que aqui Butler coloca. E agora? Eu consigo me traduzir? Ou eu me traduzo com o outro? Nos traduzimos? E se é assim, onde fica o assunto último, que agora é o mesmo? É outro? O que se passa? Todas essas questões e muitas outras, conforme as especificidades, habitam no nosso ofício no consultório. É parte do nosso trabalho, é parte dos nossos elementos. Aí ela, muitas páginas depois, ela diz: se a reconstrução da narrativa de uma vida não puder ser o objetivo da psicanálise, e a razão disso tiver a ver com a própria formação do sujeito, como fica? Se o outro está presente desde o início no lugar onde estará o eu, então a vida se constitui por meio de uma interrupção fundamental e, inclusive, se interrompe antes da possibilidade de qualquer continuidade. Consequentemente, se a reconstrução narrativa há de se aproximar da vida que pretende transmitir, deverá também estar sujeita a essa interrupção. Deverá também, e é claro, aprender a construir uma narrativa é prática crucial, principalmente quando pedaços descontinuados da experiência permanecem dissociados entre si em virtude de condições traumáticas. Aqui nós temos um manancial de problemas. Manancial de problemas. Desde o não dito, isso já foi tema até de programa de rádio que foi feito, né, sobre o não dito, sobre os elementos subjacentes, os elementos que se ligam por interrupção. Nós fizemos até um workshop no qual nós trabalhamos o silêncio como um conectivo ao som. E nesse caso, o silêncio fala, ele não está mudo. Aquilo que cala é o que fala. Vimos muitos exemplos disso em vários workshops, em vários trabalhos. E, de fato, o problema que ela traz aqui na parapsicanálise abrange um grande leque de terapias, um grande leque de filosofias, e é um tema bastante profundo e atual nos nossos trabalhos, não é? Levinas afirmava que a interpretação do outro me constitui e que essa apreensão pelo outro precede qualquer formulação do eu. Muito bonito essa lembrança que ela faz do pensamento de Levinas. Por questão de tempo, ficamos sem ver a parte final, que ela trata da responsabilidade, mas vocês já podem antever de onde ela vai partir aqui, não é? Ah, vou ler apenas um dos parágrafos, no qual ela diz assim: tento começar então uma história de mim mesma partindo de algum lugar, delimitando um momento, tentando construir uma sequência, oferecendo talvez ligações causais ou pelo menos uma estrutura narrativa. Eu narro e me comprometo enquanto narro, relato a mim mesma. Ofereço um relato de mim mesma a outra pessoa, na forma de uma história que poderia muito bem resumir como e por que eu sou. Mas meu esforço de resumir a mim mesma fracassa, e fracassa necessariamente. Quando o eu apresentado na primeira frase como voz narrativa não pode fazer um relato de como se tornou um eu, que pode narrar a si mesmo ou narrar essa história em particular. Ainda assim, ela não nos tira a responsabilidade de criatura existente. Ela coloca: o eu não pode fazer um relato definitivo ou adequado de si mesmo, porque não pode retornar à cena de interpelação que o instaurou e não pode narrar todas as dimensões retóricas da estrutura de interpelação na qual ele relata a si mesmo. Em filosofia clínica, uma afirmação dessa é extremamente discutível. O eu, em várias ocasiões, não apenas pode retornar aonde ele esteve, sim, pode, como também pode relatar todas as estruturas que o fizeram ser como é, uma vez que muitas vezes ele se expandiu e assumiu áreas que vão muito além daquele cabeça, tronco e membros aristotélicos que vemos quando estudamos, por exemplo, o corpo médico. Pode, não é? De qualquer maneira, quando ela trata da responsabilidade, ela complementa e faz eco em muitos momentos ao que vimos em Levinas. Convido vocês à leitura dessa obra, Relatar a Si Mesmo, de Judith Butler, Crítica da Violência Ética, uma obra muito importante, assim eu considero, para os nossos trabalhos em filosofia clínica. Vou desligar o gravador para as nossas considerações finais.